toda rádio tem também junto, paralelo a tudo isso, tem um movimento. Assim como o Big Boy tinha a possível volta dos Beatles, e ele era amigo de um dos Beatles, né, cara? Ele era amigo do George Harrison. O cara mandava as coisas pra ele, muita gente mandava os discos pra ele, muito antes de chegar aqui no Brasil. Então, assim, quando você fala em disco music, você tem que entender que a Rádio Cidade também fez muito em cima da disco music, entendeu? Que era
programação outro tipo musical.
De long play, era outro tipo de disco, né? O long play, os discos eram mais profissionais, já eram importados, a antena tinha uma qualidade melhor, a picape era uma outra picape, né? Era toca-disco. As outras rádios tinham toca-disco. Sim. A Rádio Cidade tinha picape, né, meu amigo? Então, assim... Eram os melhores discos, os melhores long plays. Marcelinho deve estar chorando.
As melhores agulhas.
Marcelinho da Crowley está chorando uma hora dessa.
Chorando.
Então, assim.
Aí tinha as Evelyn Kings da vida, as Cherry Lynn da vida, os Dan Hartman.
Evelyn Champagne King.
Champagne King, shame. Cara, e ainda veio logo depois aquela onda de roller, então, de patinação, Roxy Roller no.
Aí,
na Lagoa, e aí...
Aí o que eu achava
cara,
legal...
Olha
aí,
isso, tá. Cara, olha isso. Já passou 40 minutos, nós estamos agarrados na Rádio Cidade ainda.
É, mas eu tô agarrado na Rádio Cidade, tem 57 anos, pô.
Eu vou tentar dar um pulo aqui, Você teve...
Eu tô falando muito. Você tá me
buscando então, aí, eu vou tentar, muito. Senão eu não vou falar tudo. O nosso professor, Rui Jobim, é autor de um livro maravilhoso que eu tive a oportunidade de ler em 4 horas.
Você leu, né?
Eu li. O rádio era tão romântico. E, inclusive, esse título vai me fazer fazer uma pergunta. E você teve um prefácio do nosso professor, que foi o Mansur, né?
Matule.
Maravilhoso. É, então, ó, recomendo a todo mundo. O rádio era tão romântico. Contado por um radialista e um apaixonado por rádio. Então, por isso que você vai ler, você vai comer o livro em 4 horas.
É.
Rui, qual a diferença do rádio de hoje e o rádio daquela época?
Rapaz, o rádio de hoje está em profunda mudança. Não tem como dizer para você exatamente como está o rádio hoje. Aliás, você sabe disso melhor que eu. É, naquela época você falou, né? Naquela época nós tínhamos mais romance. Eu vou dizer para você, naquela época nós colocávamos uma música no ar por completo feeling. Ah, isso vai dar certo. E dava certo. Hoje a música não, a música hoje é toda estruturada, tem pesquisa e tudo mais. Não estou dizendo que está errado, tem que ter pesquisa. Não tem como você fazer alguma coisa hoje sem você fazer pesquisa. Mas assim, tira um pouco a sedução da coisa, né? Você não pode se apaixonar por uma pessoa e fazer uma pesquisa sobre essa pessoa. Você tem que conhecer essa pessoa, tem que sentir, porque, sabe? Então assim, quando eu me apaixonei por rádio, eu achei que a pessoa já nascia pronta, né? Ou fazia aquilo ou não. E depois eu sou dono de uma escola que prepara para rádio. Então eu não posso mais dizer pro aluno que ele tem que ter sentimento, que ele tem... Não, eu tenho que dizer para ele o seguinte, olha...
Que tem métricas, tem...
Eu não tenho mais notícias, não tenho boas notícias para te dar. As notícias são péssimas. O rádio não é mais romântico. Romântico foi naquela época, entendeu? Que nós entrávamos e não tinha pesquisa. Praticamente
mas tem um meio, mas tem um meio do caminho, né, Rui? Porque se não fica chato pra cacete, tem que ter ainda uma certa dose de arrojo, né? De arriscar, de experimentar, porque senão vai ficar tudo igual. E o rádio, há um tempinho aí, tá chato, porque tá tudo igual. Esse experimentar que você falou de se... Isso, inclusive, é o que nos apaixonou no rádio, porque a gente podia plantar, semear, regar, ver crescer e colher. A gente participava de um processo todo dentro de uma rádio. Seja uma promoção que você criou, bolou, uma ideia, um programa.
Todas as áreas ficou chata. Eu já escrevi uma coisa sobre isso e deu uma confusão danada. Porque, na minha opinião, eu acho que o que salvaria... Não digo salvaria, mas o que ajudaria muito o rádio era deixar os locutores falarem mais. Deixar os comunicadores terem mais voz, sabe? Mas aí você tem, né, aquela história. Aí já me liga um monte de gente que tá na rádio e fala assim...
Mas tem que estar preparado.
eu não tenho o locutor preparado para falar, Rui. Aí você, aquela história do Tostines, né? Você não prepara o locutor para falar ou ele não prepara porque ele não pode falar?
Talvez o Carlos Townsend também não tivesse na época.
É, e mas ele também ajeitou, era
foram grandes coisa, talentos.
Né? Você sabe que o Townsend falava um negócio muito interessante para mim. Ele falou assim: Ruizinho, qualquer um ali que fizesse o que eu fiz ia ter sucesso.
Falei, isso é. Isso aí é a humildade do campeão, entendeu? Não, isso aí mostra
o... Eu vou falar uma coisa pra você. O Tausa não tinha muita humildade, não. Ele sabia que ele era perfeito, ele sabia que ele era o cara. Ele sabia que ele era o cara. Mas, assim, ele falar isso pra mim foi um soco no estômago. Porque eu, primeiro, não concordo com isso, né? Ele veio com tudo pronto, já na cabeça. Segundo, que ele teve muito trabalho pra fazer isso. E depois, ele confiou no time de comunicadores. É uma coisa hoje que as rádios não fazem. Pouca rádio faz isso. Seja porque o cara não sabe falar, ou seja porque exatamente, vamos dizer assim, a linha editorial da rádio não permite. Aí você vai ter um cara de manhã falando bem do governo, o outro à tarde falando mal do governo, e aí estraga tudo, é uma confusão toda, uma coxa de
detalhes. Mas é por isso que você tem que... A rádio, lógico, o locutor também, o radialista, o produtor, todo mundo tem que investir na sua profissão, na sua carreira e estudar. Né? Um locutor, o cara tem que saber o que está acontecendo no mundo hoje, né? Tem que estar bem informado.
Agora
mas a rádio, então, só para tirar um pouquinho, a rádio também tem que investir nisso, né? Então, se não fica como está hoje, tudo pinto em bosta. Chegou o digital, aí falou assim: abram as câmeras aí, pode abrir as câmeras do telefone. Você vê cada absurdo, o cara.
Você vê,
abre uma câmera e não sabe o que vai fazer.
Eu digo na escola de rádio para os meus alunos o seguinte. Uma das piores coisas que existe para o comunicador que não sabe falar é dizer para ele: olha, você fala o que você quiser. Isso não existe. Ele vai ficar E aconteceu isso comigo. Quando eu estava na Transamérica, já tinha passado pela Roquete, já tinha passado pela Rádio Estácio, já tinha passado...
Bora! Chegamos na Transamérica. Pronto.
Então, beleza. É isso. E eu preciso de água. Estou falando muito, eu preciso de água. Produção,
pega aí, lá. Pede aí, produção. Produção. Mas a produção é do rádio também, né? A produção
também. Produção é uma figura. Eu tô muito à vontade aqui, tô muito feliz.
Era transa. Ô, Rui, você falou assim: Rádio Cidade, mexe no dial, é a única que acende a luzinha. Tinha uma campanha de uma rádio no Rio de Janeiro que é a única que pega no túnel. Era Transamérica?
Rapaz, isso foi uma confusão. Foi. Na verdade...
Isso aí, eu imagino que é um transmissor pirata, isso aí.
Não era, cara. Foi a 98, entendeu? A 98, do Sistema Globo. Ela era tão possante que ela pegava no túnel. Mas não pegava dentro do túnel, até o Rebouças, metade do Rebouças. Pegava um pouquinho mais além, entendeu? E o cara jogava isso no ar e todo mundo achava que era isso. A gente fez um projeto para colocar, mas tinha que colocar como é que é? O transformador, não.
Uma repetidora.
No início do túnel e no final do túnel.
Botar um transmissor, um mini transmissorzinho do túnel.
E eu roubar esse transmissor, cara, aqui no Rio, entendeu? Então, aqui é a condição. E aí não deu para fazer. Mas assim, vamos então para Transamérica, que conforme
vamos
eu falei para você, se a rádio.
Vamos situar.
Vamos lá, deixa eu fazer aqui um preâmbulo. Vou fazer um preâmbulo. Naquela época, 1974, 75, Big Boy pregava a possível volta
mundial dos
Beatles, tinha um programa de Beatles, o FM ainda era música de escritório, consultório, não era lá muito comercial, nem queria ser. Então, Big Boy usava muito os Beatles. Depois a Rádio Cidade, com todo aquele processo de equalização sonora, e enfim, veio também a reboque, a onda disco americana, certo? E a Transamérica veio da onde? A Transamérica veio com rock em Rio, um rock nacional. A Transamérica veio com a abertura política, com Tancredo Neves, entendeu? E aí eu vou te falar aquilo que eu ouvi isso.
Aí vem essa geração Paralamas, Legião, Guns N' Roses, era isso tudo, né, na época, né?
Mas aí nós entramos em maio, e aí veio aí acabou a ditadura, aquela confusão toda, assume Tancredo e não assume, né? Assume e não assume. O que aconteceu? Um coordenador da rádio tem uma reunião com a gente e fala assim: olha, a partir de agora não tem mais ditadura. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Que todo mundo, oba, oba, que beleza, que beleza. Mas assim, vamos falar o quê? Né? É. Vamos falar o quê? Sabe qual foi a solução que a gente achou? Quer dizer, ninguém combinou isso não, aconteceu. A gente começou a falar palavrão no ar. Aí o Carlos Alberto, que é um gênio. O Carlos Alberto foi um gênio. Eu digo que o Carlos Alberto e a Adriana Rimmer, naquela época, eles levaram a Transamérica. O Cláudio Carneiro, que era um grande... que é um grande produtor, ou também um jornalista, levaram. Pessoas, nós ficávamos... Eu entrava no ar às 6 da tarde, eu chegava às 10 da manhã na rádio.
Coisa linda.
Muito bom. Eu saía
Mas
na
o
rádio.
Palavrão era esse palavrão, o palavrão do dia a dia, né? Que você falava na rua,
que fudeu, falar, porra. Piada sem graça, palavrão. Porque assim, era a única... Aí veio a transversão também, que eu fiz muita transversão. Tipo, So Far Away For Me, né? A música da Straits, né? So Far Away For Me virou sofá pra gay dormir. E essas coisas foram... viraram... uma tragédia.
Uma irreverência.
Uma irreverência. Todo mundo só ouvia.
Vem a irreverência total.